É um prazer estar aqui novamente. Semana passada, eu conversava com vocês sobre a importância de termos um posicionamento crítico frente àquilo que ouvimos ou àquilo que nos acontece. A crítica não no sentido de ficar emitindo opiniões negativas sobre o que está sendo criticado, mas que possamos escutar, pensar, elaborar uma ideia própria do que está acontecendo sobre cada situação, sem tomar tudo de pronto como uma verdade a seguir. Dizia a vocês, né, que pensar e sentir faz bem à saúde e que precisamos estar atentos à forma como estamos vivendo, que muitas coisas podem nos acontecer no mundo, na nossa vida, mas a maneira como entendemos e lidamos com cada situação é única e singular. Quando o assunto é o nosso corpo, também é preciso estar atento aos sinais que surgem quando algo não está andando bem. O nosso corpo dá sinais de como estamos, seja o corpo físico ou emocional, porque somos um ser integrado, né? Quando o corpo adoece, sofremos emocionalmente. E quando estamos com dificuldades emocionais, o nosso corpo também pode sofrer. Estes sinais podem passar despercebidos por N fatores que dependem de cada um, da sua história, da maneira como cada um vive. E quando identificados, é uma forma de alerta, uma oportunidade que a gente tem de prevenção de doenças e de levar uma vida melhor. A gente pode pensar em várias situações para entender melhor essas questões que eu estou falando a vocês. Eu cito algumas delas. A depressão, por exemplo, que é uma doença que a gente vê alarmante nos dias de hoje, né? Que é diferente da tristeza. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. As doenças psicossomáticas, que são aquelas em que o nosso corpo adoece em função de questões emocionais. Temos também a síndrome de burnout e tantas outras situações. Hoje eu quero falar para vocês sobre a síndrome de burnout, que foi reconhecida em 2022 pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional do trabalho, gente. Essa síndrome surgiu a partir das novas formas de relação das pessoas com o trabalho. Vocês vão pensar assim, né? Como assim novas formas de relação com o trabalho? Se pensarmos com profundidade, nós vamos ver que o mundo do trabalho mudou muito. Hoje, a gente vive tempos de exigências, né, de altas performances, metas estabelecidas muitas vezes acima do que é possível atingir, uma cultura muito focada em resultados individuais. Por exemplo, assim, você tem que ser o gerente de si mesmo, tem que dar resultados, tem que ter foco, não pode diminuir a produtividade, se você não fizer, tem quem faça, e tantas outras situações. O foco é buscar resultados mais altos possíveis, muitas vezes desconsiderando os fatores e os limites humanos. Isso está no mundo e está na gente também. Esta forma de viver, ela já está incorporada em nós. E se não pudermos estar atentos, prestando atenção aos sinais, ingressamos nessa engrenagem e adoecemos. Este é o modelo do mundo do trabalho. A questão é justamente como lidar com isso, sem adoecer. Primeiro, é preciso pensar como está a minha relação com o meu trabalho. Identificar os sinais de risco de adoecimento é fundamental para não embarcar nessa tentativa desenfreada de atingir expectativas dos outros e até mesmo as nossas, pelo receio de perder o trabalho, por tentar provar competências ou por tantas outras razões. Os sintomas, eles aparecem. Por exemplo, quando a pessoa começa a ter dificuldade na capacidade de encontrar prazer nas coisas, não dá vontade de levantar para ir trabalhar, brincar com os filhos não é mais prazeroso, acaba se tornando algo cansativo, sair com os amigos fica cada vez mais difícil, são aquelas pessoas que estão sempre cansadas, irritadas, que desejam ficar sozinhas para tentar descansar a cabeça, né? Como elas mesmas dizem. Podem utilizar recursos, quando está num extremo, né, gente? Podem utilizar recursos externos para aliviar o sofrimento. uso de medicações para acordar, uso de medicações para dormir, para relaxar as tensões. Outras tantas fazem uso do álcool, que começa muito devagar e depois pode se tornar uma doença. Assim, chega um momento da vida em que não há mais controle sobre isso. O que ocorre é um grave adoecimento. Não há mais prazer em nada, tudo é feito no automático, o nível de ansiedade aumenta, não dá para parar, a vida fica acelerada, né? E é um circuito que se arma e que não tem freio. A capacidade crítica de pensamento, que eu comentava antes com vocês, fica muito reduzida. O sujeito não consegue mais lidar com o que sente. Fica, muitas vezes, indiferente às situações, tratando tudo de forma prática, objetiva, quase que automática, desconsiderando os sentimentos. Com o tempo, os sintomas vão se agravando cada vez mais, tanto que a pessoa mal se reconhece. Não tem mais energia para nada. Qualquer comentário, um simples comentário, pode produzir um choro compulsivo. A pessoa fica fragilizada, sem força. Vai abrindo mão dos sonhos, de desejos, de relações. E chega uma hora que o único caminho é romper com tudo. E a pessoa alcança um estado de não conseguir mais realizar as tarefas. Aquilo que era, então, o foco, o objetivo da vida, que era trabalhar bem, ser competente, acaba que não consegue mais fazer. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Como é que a gente sobrevive a isso? Isso era o que eu falava lá no outro nosso encontro e agora. Enfrentar isso com pensamento crítico. Não entrar num discurso assim nas modas que a gente vê de talentos, de méritos, de coaching, de tudo que é coisa. Tenha uma posição crítica diante das situações. Tome uma distância, faça o melhor que puder, crie momentos de trabalho, mas também de lazer. Busque identificar em si próprio o que está excessivo, preste atenção aos sinais do seu corpo, aos seus desejos, avalie cada situação que lhe é proposta ou que você mesmo se propõe, né? Se identificar que não está conseguindo distanciar-se, pensar e está sendo engolfado por essas exigências desmedidas, busque uma ajuda. A gente pode buscar outra pessoa que pode nos ajudar a pensar. Como tudo na vida, é preciso equilíbrio. Trabalhar faz muito bem à saúde. Nos permite estar no mundo, estar em relação com as pessoas, nos desafia. É uma das fontes de prazer do ser humano. Mas se mal conduzido, pode produzir sofrimento e adoecimento. Desejo uma boa semana a todos e até a próxima semana.